Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores admitem derrubada de vetos para permitir banda larga em escolas públicas e em área rural. Para economistas da IFE, recuperação econômica vai depender do desempenho da vacinação contra o coronavírus. Grupo Parlamentar Brasil-ONU é instalado com a participação de senadores brasileiros. Boa noite. Senadores admitiram hoje que pretendem trabalhar pela derrubada do veto do governo ao projeto que trata do FUSH em escolas públicas. O FUSH é um fundo criado no ano 2000 para financiar investimentos em telecomunicações. A ideia dos parlamentares é voltar a permitir o uso do fundo para a instalação de banda larga em escolas públicas. Ao vetar itens da proposta, o presidente Jair Bolsonaro também impediu repasses do fundo para investimentos em áreas rurais e municípios pobres, alegando aumento de despesas. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Citando o aumento de despesas, o presidente Bolsonaro vetou o uso do FUSH na instalação de banda larga em escolas públicas, áreas rurais e em municípios pobres. Com a arrecadação de mais de 750 bilhões de reais desde 2001, menos de 1% foi usado na expansão dos serviços de telecomunicações. Boa parte do dinheiro foi destinada ao pagamento da dívida pública. Ao citar a situação dos alunos de escolas públicas que não tiveram aula virtual por falta de internet, o relator, senador Diego Tavares, do PP da Paraíba, afirmou que o Congresso Nacional poderá rever o veto.
O Congresso Nacional continuará debruçado sobre o tema, tanto na análise de projetos que já tramitam no Senado, como também na análise desses vetos agora relacionados ao FUSH.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, não descartou a derrubada do veto no ano que vem.
Esse sistema de revisão dos vetos na sua aprovação ou na sua manutenção dão a esse processo a oportunidade de uma reavaliação que será feita no começo do ano.
O novo FUSH bancará projetos ligados a telecomunicações e de modernização do serviço público.
A comissão mista que acompanha as ações de combate à Covid-19 apresentou hoje o relatório final, pedindo que o governo utilize mais critérios técnicos durante o combate à doença, além de aprimoramento do plano de imunização no país. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O relator da comissão, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, ressaltou algumas recomendações do colegiado na área da saúde.
O governo federal deve buscar aumentar a transparência dos dados sobre taxa de ocupação de leitos públicos e UTI nacional. Este já era um grande problema. É necessário aperfeiçoar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. É necessário que o Ministério apresente um critério técnico para que se possa tomar essa decisão, independente de qualquer opinião.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que presidiu a comissão, valorizou o relatório apresentado e disse que o trabalho não acaba em 31 de dezembro.
Os efeitos da nossa comissão não terminam dia 31. Nós temos que continuar extraindo deste documento ações e providências que devem dar seguimento no ano 2021. Nós não podemos viver eternamente em crise. Nós temos que virar a página de décadas perdidas. Senão não justifica a vida, não justifica a nossa existência aqui no Congresso Nacional, se não for um arauto de transformação para melhor.
A comissão iniciou os trabalhos em abril e fez 40 audiências públicas, nas quais foram ouvidos 109 convidados, entre ministros, governadores e representantes de entidades sociais. Caso o estado de calamidade pública seja prorrogado, existe a possibilidade da comissão continuar suas atividades.
O Senado definiu ontem, durante a última sessão de votações do ano, os integrantes que vão compor a Comissão Representativa do Congresso Nacional. O grupo de parlamentares poderá atuar em situações emergenciais durante o recesso parlamentar e pode ser convocado, se necessário, para discutir a vacina contra o coronavírus. Compõem a comissão os senadores titulares Luiz do Carmo, Nelsinho Trade, Paulo Rocha, Elisiane Gama, Isalci Lucas e Davi Alcolumbre. A comissão terá mandato de 23 de dezembro até 31 de janeiro de 2021 e contará também com representantes da Câmara dos Deputados. E a Câmara confirmou em votação ontem o projeto que regulamenta o repasse de recursos do Fundeb a partir de 2021. A versão aprovada pelo Senado e que foi aprovada pela Câmara exclui as emendas que direcionavam parte dos recursos a escolas filantrópicas e do Sistema S. O Fundeb financia a educação básica pública e é composto de 20% da receita de 8 impostos estaduais e municipais, além de valores transferidos de impostos federais. De acordo com o texto aprovado e que segue para a sanção, a União fará repasses progressivamente maiores ao longo dos próximos 6 anos, começando com 12% do montante até atingir 23%. Pelo menos metade dos novos recursos da União vão ser investidos na educação infantil. A recuperação econômica vai depender do desempenho da vacinação contra o coronavírus, que deve ser bancada com a sobra de caixa deste ano. É o que aponta a Instituição Fiscal Independente, que apesar de reconhecer sinais de melhoria financeira do país no terceiro trimestre, reafirma que o Brasil deve fechar 2020 com um rombo de 780 bilhões de reais. Repórter Roberto Fragoso.
Mesmo sem a aprovação do orçamento de 2021, as despesas com saúde devem estar garantidas no início do ano. Isso porque o dinheiro não gasto no combate ao coronavírus em 2020 poderá ser destinado a ações sanitárias na forma de restos a pagar, como explica o diretor da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto.
Apresentam uma sobra de 84,3 bilhões até o dia 10 de dezembro. Isso indica que há um espaço para realização de restos a pagar, provavelmente no ano seguinte, que são extra teto de gastos.
A velocidade e o alcance da imunização serão sentidas diretamente na recuperação da economia, segundo a IFE, uma vez que ela vai permitir a retomada de todas as atividades. As contas públicas deixaram as cordas no terceiro trimestre, mas isso não foi o suficiente para afastar o risco de furar o teto de gastos, alerta Salto.
É urgente a reorganização das contas públicas e também que o governo tenha um plano fiscal de curto prazo para o ano que vem, mostrar como vai evitar o rompimento do teto de gastos, uma vez que a nossa avaliação é que o risco de rompimento é muito alto.
A indústria e o comércio já superaram as perdas que tiveram no ápice da pandemia.
O Grupo Parlamentar Brasil-ONU foi instalado hoje em reunião remota com participação de senadores, deputados e representante do Itamaraty. O objetivo é incentivar as relações do Congresso Nacional com as Nações Unidas. A repórter Raquel Teixeira traz as informações.
Já instalado, o Grupo Parlamentar Brasil-ONU vai permitir uma interação entre o Congresso Nacional e as Nações Unidas no cumprimento de metas mundiais, como a erradicação da fome e o combate à pobreza. O representante da organização, Haroldo Machado, destacou a importância da parceria.
O objetivo principal desse grupo aqui no Brasil é maximizar de maneira coordenada o trabalho da ONU para que o sistema possa proporcionar uma resposta coletiva, coerente, integrada às prioridades necessidades nacionais no marco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dos demais compromissos internacionais.
O vice-presidente do grupo, senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, afirmou que o parlamento pode colaborar com a prosperidade mundial.
O Brasil tem um potencial fantástico. Eu acredito muito nesse país. Acredito que Deus tem um plano reservado para esse país, um plano de prosperidade, de fraternidade, de amor, de liberdade. E a gente está aqui para, com todas as nossas limitações, colaborar para o destino desse país.
O deputado Roberto Lucena, do Podemos de São Paulo, foi eleito presidente do grupo.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural do TCU está reaberto para visitações. A exposição que marca esse momento é a Entreligar-se e reúne obras de diversos artistas da capital federal, unindo a arte e o controle externo. Por meio de fotografias, instalações, esculturas, pinturas, vídeo e grafite, emergem reflexões sobre questões essenciais como saúde, meio ambiente, cultura, educação, trabalho, bem-estar social, entre outros. A exposição coletiva apresenta trabalhos inéditos e conhecidos de artistas que nasceram ou residem no Distrito Federal. O Centro Cultural TCU reabre cumprindo todos os protocolos de segurança relativos à Covid-19. Dessa forma, as visitas precisam ser agendadas. Acesse www.tcu.gov.br e saiba como agendar a sua visita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.